24 de fevereiro, Ucrânia. O som das explosões não deixou dúvidas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acabava de lançar uma invasão militar em larga escala no leste da Ucrânia.
Tomei a decisão de avançar com uma operação militar.
A guerra às portas da Europa começava com ataques de mísseis em direção a Kiev, Kherson e Mariupol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falava por videoconferência com os líderes da União Europeia que se reuniam de emergência.
Hoje a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia.
O mundo dava as mãos por um país e um povo que luta desde o primeiro minuto com todas as forças e armas que tem e com a convicção de que esta guerra só terá um vencedor. O conflito armado já matou mais de 30 mil pessoas, destruiu milhares de edifícios e obrigou à deslocação de milhões de ucranianos. Portugal está desde o início na linha de frente de apoio à Ucrânia e acolheu quase 52 mil pessoas. Pessoas provenientes do país. Segundo dados do Ministério dos Assuntos Parlamentares, fornecidos à RUM, 1.752 estão no distrito de Braga. No concelho estão 683 cidadãos provenientes da Ucrânia. Um dos autocarros que teve como destino a cidade de Braga transportava Irina Melnichuk. Aos 37 anos chegava à cidade com a filha, Yarina, que completava o primeiro ano de vida no momento em que a guerra começou. As ligações desta família à cidade dos arcebispos já conta com mais de 20 anos, altura em que a irmã de Irina se mudou para cá. Irina não queria abandonar a Ucrânia, mas não teve outra escolha.
Cheguei a Portugal em março deste ano. Foi uma decisão espontânea, porque mesmo quando a guerra começou não planeámos sair do país, mas quando uma bomba explodiu perto da nossa casa eu senti que tínhamos que sair. Literalmente no espaço de uma hora decidi sair do meu país e pensei logo em Portugal e Braga, porque eu tenho uma irmã a morar aqui e era o único lugar onde me poderiam ajudar.
A cidade acolheria, um mês depois, em abril, Alexandra Shamkhai. Aos 33 anos, trouxe consigo o filho e duas mochilas. Tudo o resto ficou. Ao contrário de Irina, Alexandra não tem família em Portugal. Chegou sem conhecer nada, nem ninguém, por intermédio de Vasil Bundziak, um padre ortodoxo que vive em Braga há 2 décadas.
Não precisei de explicar ao meu filho porque é que tivemos que sair da Ucrânia, porque a 24 de fevereiro acordamos com os sons de colapsos e mísseis às 6 da manhã. Perguntei ao meu marido o que é que se passava e ele disse que a guerra tinha começado. E o meu filho ouviu.
Os maridos destas duas ucranianas ficaram em Kiev. No país, ambas têm ainda os pais, um avô e outros familiares e amigos. Alexandra ainda resistiu, mas em abril, para a sua segurança e do filho, deixou o seu país. Chegou a Braga, onde já a esperava Rita Monteiro, uma bracarense que abriu as portas de sua casa para acolher quem fugiu do barulho da guerra.
Eu moro numa família portuguesa e temos muita sorte porque estamos juntos há 4 meses e já somos como uma família mesmo.
Quando as primeiras notícias nos chegavam, dando conta dos milhares de ucranianos em fuga, multiplicaram-se os pedidos de ajuda. Rita não pensou 2 vezes e abriu as portas da sua casa.
Meu quarto tem casa de banho privativa e eu cedi o meu quarto à Alexandra e ao filho e, portanto, eu mudei para um outro quarto, decidi que para eles e para terem mais privacidade seria a melhor opção. Eu sou mãe de 2 filhos e gostaria que se algum dia me visse nessa infeliz situação, fosse o mesmo por mim. E, portanto, a decisão foi simples, foi porque não. E vamos ajudar quem neste momento precisa de ajuda. Quando olhei para os dois e os vi pela primeira vez, vi 2 pessoas que estavam numa condição frágil. Eu, no dia seguinte, já tinha decidido que iria fazer teletrabalho e ficar em casa para estar a apoiá-los. E pronto, e quando chegaram já tinha os meus filhos a dormir e chamei-os, porque obviamente eles foram envolvidos nesta decisão, só para os conhecerem. Eu acredito que para eles também seja sempre uma incerteza e um receio, eu vou estar em casa de quem e que tipo de pessoas são estas que me estão a acolher, não é? Mas ela vinha muito, emocionalmente, muito cansada. O marido, os pais, o avô, os tios, não é? Estão lá. E se calhar acredito muito pensar se teria tomado a decisão certa ou não, porque acredito que também alguma vez terá pensado sobre isto, mas sempre convicta que foi a melhor decisão em prol do filho. Lembro-me que um dos seus primeiros comentários, quando ela chegou e dormiu a primeira noite, é que tinha conseguido dormir uma noite em silêncio. E assim, não falamos muito, neste momento também partilhou que tem um tio que já está na frente da guerra também.
Rita desconhecia, mas a solidariedade com outros povos é um lema da sua família. Também os seus avós, por altura da Segunda Grande Guerra, acolheram um cidadão francês. E por falar em tradições e factos históricos, a família bracarense vai tendo aulas de história e gastronomia ucranianas e o mesmo acontece com a Alexandra e o filho, que, chegados em abril, passaram a conhecer o som da liberdade.
Não vão desistir facilmente dos seus ideais e do que são os seus propósitos. E vai-nos contando algumas situações da sua vivência pessoal enquanto criança, da própria história da Ucrânia, de alguns costumes ucranianos que nós também temos aprendido e que desconhecíamos.
E ela aprende os portugueses.
E ela aprende os portugueses, aliás, ela chegou e nós tivemos logo o dia 25 de abril. E para mim pessoalmente é o feriado que me diz muito. Eu nasci ainda antes do 25 de Abril, mas era pequenina, mas é um dia que me diz muito. E ela esteve a ler o que se tinha passado de Abril e comentou com os pais, e eu às vezes troco WhatsApps com o pai dela, e o pai dela enviou-me uma mensagem em português a dizer feliz dia da liberdade. E já nos preparou pratos típicos da Ucrânia.
O barulho das explosões que fizeram Irina fugir de Kiev foi o mesmo das que atingiram o prédio ao lado da habitação de Natalia Litsenko, em Mykolaiv. Aos 53 anos, fugiu da Ucrânia, em março, com um filho de 16, à procura de paz. À semelhança de Irina, Natália também já tinha a irmã em Braga, onde a maior dificuldade continua a ser o idioma.
Não falo português.
Não me sinto confortável porque não percebo o português. Apesar disso, sinto-me bem acolhida. As pessoas daqui são muito boas e estou muito agradecida pelo apoio de toda a gente.
Irina e Alexandra ainda não encontraram um trabalho. Natália já. Grácia Sofia sonhou ser médica, mas há 18 anos tornou-se empresária em Braga, mantendo a missão de ajudar o próximo. 95% dos funcionários da empresa a que dá nome são ucranianos. Natália faz agora parte da estatística. Ligada à área do artesanato requintado, esta bracarense sentiu a responsabilidade de ajudar quem se viu forçado a fugir apenas com os documentos e a roupa que tinha no corpo.
Comecei com uma menina ucraniana, a equipa foi crescendo e neste momento 95% das pessoas são ucranianas e não fazia qualquer tipo de sentido não me empenhar na ajuda a toda esta situação. Quase que senti essa responsabilidade. As pessoas que pertenciam, digamos, às famílias das pessoas que trabalhavam comigo, tentei fazer o melhor. Paralelamente a isso, foi criada uma pulseira em que o fundo, digamos, em que todo o valor conseguido foi para o fundo criado pela Cruz Vermelha, de apoio à Ucrânia. Posteriormente, sentimos a necessidade de criar mais duas pulseiras de forma a ajudar as próprias famílias e não, digamos, o Fundo da Cruz Vermelha. Pronto, tudo isto, todas estas iniciativas foram com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas.
O trabalho permitiu a Natália ter a independência necessária para alugar um apartamento. Deixou uma vida para trás e por cá só a solidão e a incerteza lhe fazem companhia.
É muito complicado, porque sinto-me muito sozinha, sem amigos, sem as conversas e atividades habituais. É complicado perceber o que vai ser o amanhã.
Alexandra ainda não conseguiu reunir as condições financeiras para ter o seu próprio espaço. Para ajudar imigrantes nesta situação, o governo português tem em marcha um programa denominado Porta de Entrada, destinado a pessoas com necessidade de alojamento urgente. Em Braga foram identificados 120 agregados familiares ucranianos nesta situação, como adianta Carlos Videira, administrador da Braga Habit.
Permite que o Estado, através do IRU e após sinalização do município, atribua um subsídio não reembolsável a pessoas que tenham encontrado uma solução habitacional no respectivo concelho. Isso permitirá que esse subsídio seja atribuído quer por via de transferência direta para o beneficiário, quer por via de transferência direta para o proprietário, que pode ser o proprietário de uma casa particular ou mesmo do empreendimento turístico ou hoteleiro. Nós, no concelho de Braga, quer pelas pessoas que vieram manifestar esta necessidade diretamente ao município ou à Braga Habit, quer pela relação com as IPSS, quer com a própria Segurança Social, conseguimos identificar 120 agregados familiares provenientes da Ucrânia que precisavam de um apoio para se manter na habitação que, entretanto, conseguiram encontrar quando cá chegaram. Este programa permite a atribuição de um subsídio para o pagamento da renta durante o período de 18 meses. A resposta a estes 120 agregados familiares representarão um investimento na ordem de 1.100.000 euros.
Em Braga, o administrador da empresa municipal garante que haverá sempre apoios neste sentido.
Neste momento sabemos que está inclusive em equação uma revisão deste programa Porta de Entrada e uma revisão do decreto-lei que lhe deu origem e que há a possibilidade de estes 18 meses passarem para 36 meses e até a possibilidade de incluir não só a lógica do arrendamento, mas também do próprio subarrendamento e, portanto, diversificando as soluções a que as pessoas que possam ser consideradas beneficiárias podem, de alguma forma, usufruir. Haverá sempre a possibilidade dessas pessoas, se quiserem continuar a residir no nosso concelho, a residir em Portugal, se candidatarem nessa fase a outro tipo de instrumentos que já existem ao nível do município, como é o próprio RADA.
A ministra dos Assuntos Parlamentares é, neste momento, responsável pelas questões do acolhimento a estes cidadãos. Natália é uma das cerca de 300 pessoas provenientes da Ucrânia que já conseguiu um emprego no distrito. Ana Catarina Mendes aponta Braga como um exemplo para o país.
Faz um balanço positivo de como a integração é fundamental com três vetores, diria eu, ou quatro. Em primeiro lugar, a língua e a aposta na língua como uma ponte para que nos possamos entender uns com os outros. Em segundo lugar, a inclusão pelo mercado de trabalho, que as pessoas possam aqui trabalhar, porque isso garante-lhes também o seu rendimento. E a inclusão pela escola e pela arte, que eu acho que é absolutamente notável do que tenho assistido aqui. Permita-me que diga, não apenas que me limite aos cidadãos da Ucrânia, que são aqueles que mais recentemente chegaram, mas os cidadãos afegãos que chegaram a Portugal em dezembro do ano passado, dos quais hoje tive a oportunidade de testemunhar no Conservatório da Gulbenkian a sua integração aqui em Braga, e que eu acho que devemos fazer um balanço positivo pelo que isto traz. Traz de enriquecimento à nossa cultura, traz de enriquecimento às nossas relações de solidariedade, traz de enriquecimento à nossa participação cidadã. Nós estamos neste momento a falar de integrados no mercado de trabalho no distrito de Braga, de cerca de 400 cidadãos. Espero que nos próximos tempos mais estejam integrados no mercado de trabalho. Há muitas pessoas que ainda não se integraram no mercado de trabalho, precisamente porque ainda não sabem se vão ficar ou se vão partir. Estamos a fazer um esforço para que as crianças sejam todas integradas na escola e que estejam a participar na escola. Temos as condições para garantir também as compensações de quem ainda não está a falar o português para termos as aulas. Há muitas crianças e muitos pais que ainda optam por fazer a escola online com a Ucrânia, mas eu diria que mesmo aqui em Braga já temos um número assinalável de crianças que estão integradas nas escolas.
Uma dessas crianças é o filho de Alexandra, que frequenta a escola básica de Lomar. Rita Monteiro ajudou em todo o processo burocrático.
Do CEF, tivemos que ir lá com o filho, porque para os menores eles não dão automaticamente os números de contribuinte e o número de segurança social, tem que se fazer prova que o menor é filho da pessoa, foi a abertura de conta no banco, a inscrição do filho na escola, ir à segurança social e pedir o rendimento mínimo. Portanto, se houver alguém em Portugal que possa português, que fale português e que conheça minimamente, e eu fruto do meu trabalho conheço mais ou menos como funciona o processo quando vem um estrangeiro para Portugal, acaba por facilitar muito este processo administrativo e burocrático inicial, de obtenção dos números de fiscal contribuinte, utente e segurança social, o processo de inscrição na escola, porque fizemos a inscrição no agrupamento, na escola Alberto Sampaio, que é a escola do agrupamento, o tratamento na segurança social, em todo o lado, na abertura da conta bancária, não houve nenhuma instituição que tivesse colocado qualquer tipo de entrave e que não tivesse sido célebre. A resposta de todas as instituições, esta é a nossa experiência, foi sempre muito rápida e um agrupamento de Alberto Sampaio disseram, olha, amanhã já pode começar. E fomos à escola falar com a diretora de escola, obviamente que é sempre algum receio de que, como é que vai ser a integração de uma criança que não fala português. Mas depois de conversarmos com a professora, que é maravilhosa, explicamos, olha, ele fala um bocado de inglês, há apps no telemóvel que nos permitem ajudar a traduzir, portanto facilmente, de certeza que se vão entender, escreveu o filho também na escola ucraniana, porque eles têm a possibilidade de fazer continuar a escola ucraniana, não frequentando aulas e no final do ano fazendo exame.
As aulas estendem-se também a Irina e a Alexandra, mas apenas para o ensino da língua portuguesa. Desde que chegaram, têm frequentado diversas formações, uma delas na Universidade do Minho. E as primeiras frases em português começam a sair.
Bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã. Até já. Vamos brincar. Vamos comer.
Estou a ter aulas de língua portuguesa online no Instituto do Porto, mas para mim a aula mais importante é a comunicação da família portuguesa.
E já há talvez 2 meses, e dei essa indicação aos meus filhos, só falamos em português com ele, até porque o nível de português dele já está bastante bom para quem está cá desde abril. Ele entrou na portuguesa em maio e agora durante o período de férias escolares nós procuramos uma professora para lhe dar aulas de português e fazer o reforço de português. Com ela, muito em inglês ainda, mas também sempre falo em inglês e depois digo em português para ela também perceber o português, porque ela fez curso de português no nível 1 online na Alliance Française e agora já está a iniciar, iniciou na semana passada ao nível 2. Aconteceu-me chegar aí o meu filho mais novo estar com os tradutores do ucraniano a falar ucraniano. E sim...
Дякую за запитання. Це дуже важливе запитання, тому що можу сказати на своєму власному досвіді, скільки людей.
Durante este período encontrei muitas entidades para me ajudar e está tudo muito bem organizado. Ajudaram-me naquilo que preciso. Como ainda não falo português, logo no início as pessoas tentavam comunicar através de gestos e isso foi muito importante para mim.
Організації просто на пальцях намагалися допомогти, так, і зрозуміти, про що йде мова, і завжди допомагали. Я дуже вдячна.
Portanto, desencantar em qualquer lado asas para esses imigrantes.
Se é assim, caraças, não há tempo a perder. Vamos, entre de asas pela justiça e a safado souber. E diga um escravo que mas traga para aqui. Quando esta gente chegar, queres estar aqui para os receber.
Незабаром наше місто буде великим та людним.
Que a fortuna nos acompanhe!
Наше місто викликає стільки на...
Natália Litsenko trocou Mykolaiv por Praga e a plateia pelo palco. A arte, nas suas mais diversas formas, é universal e, por isso mesmo, Braga é o palco do mundo, onde têm espaço os artistas ucranianos. Exemplo disso é a exposição First Impressions, que une uma pintora, uma ilustradora, uma fotógrafa e uma escultora nascidas na Ucrânia, na Zet Gallery. O teatro é já uma paixão antiga que levou Natália a juntar-se à Companhia de Teatro de Braga e já subiu ao palco do Teatro Circo com o espetáculo Os Pássaros.
Більш спокійніше, починаю трохи звикати і мені запропонували прийняти участь.
Sinto-me sossegada, porque estou a trabalhar e a participar num projeto de teatro português-ucraniano. Conheci muita gente, como o diretor da Companhia de Teatro de Braga, Rui Madeira. Este projeto é para mim uma lufada de ar fresco. Além disso, estão também neste projeto dois diretores de teatro da Ucrânia e outros refugiados. Por isso, a língua não é problema, até porque há sempre uma tradutora. O projeto é muito importante e interessante. Abriu uma oportunidade na minha vida.
Acho que é um trabalho fabuloso, porque é fundamental para a Natália e acredito que para outras pessoas que participem, esta integração e este trabalho que a companhia está a fazer, acho que é muito, muito bom mesmo. A Natália aprendeu muito rápido e eu não conseguia fazer tão bem, tendo a minha cabeça completamente destruída e pensando naquilo que estava a acontecer do outro lado.
Com o pensamento a mais de 4 mil quilómetros de distância, Natália conseguiu adaptar-se com facilidade ao trabalho na empresa de Grácia Sofia, que mantém as portas abertas.
Sinceramente, eu estou completamente feliz com a comunidade ucraniana e é com eles que eu quero continuar a trabalhar.
O trabalho é muito interessante, é muito criativo. Estou muito agradecida pela ajuda. No primeiro mês trabalhei como um robô, sem pensar em nada.
Irina ainda não encontrou uma oportunidade de emprego. Aos 37 anos, conta com 3 cursos superiores, Direito, Finanças e Administração Pública, áreas que espera pôr ao serviço da sua pátria para reconstruir o país.
Na Ucrânia há muitas pessoas licenciadas e eu tenho 3 cursos superiores e acho que o meu papel no futuro do meu país pode ser importante, sobretudo na reconstrução da Ucrânia. Agradeço a Portugal pelo acolhimento e quero, de alguma forma, contribuir com o meu trabalho para este país, mas tenho obstáculos no idioma. Agradeço à Universidade do Minho e outras entidades que organizaram cursos de língua portuguesa destinados a refugiados ucranianos. Parei devido às férias de verão, mas agora vou continuar a aprender português. A realidade na Ucrânia é pior do que aquela que passa na comunicação social. A realidade é tão má que as pessoas não conseguem olhar os corpos. Isto é terrível. A realidade que eu conheço através dos meus familiares, que me enviam vídeos e fotografias, faz-me entrar em stress. É muito mau. Acredito que a Ucrânia vai sair vitoriosa, porque os ucranianos lutam pelos seus direitos humanos e os de todo o mundo. A Rússia é um país que não protege esses direitos humanos.
A escola do filho de Alexandra foi um dos milhares de edifícios destruídos na Ucrânia. Rita Monteiro, que passou a ser a família desta ucraniana e do filho em Braga, garante que o objetivo de Alexandra é trazer o marido para solo português, onde pode garantir o futuro do filho.
Mesmo que esta guerra termine num curto prazo, que ninguém acredita nisso, o filho não tem de imediato um futuro em termos de estudos, porque há muitas escolas destruídas, e não é só em termos de estudos, há hospitais destruídos, portanto há toda uma base social e importante de educação e saúde que não tem. E ela sempre me disse, desde o primeiro dia que cá chegou, que não pretendia regressar. O objetivo é um dia, quando pudesse, inclusivamente o marido vir para Portugal. vai ficar um vazio aqui quando eles saírem, não é? Mas não vou esquecer. E para os meus filhos também, olha, foi uma experiência, eu tenho sido a todos os níveis, nomeadamente logo no início, o começarem a ter que falar inglês e a forçar o inglês.
Vasil Pundziak está há 20 anos em Braga. A 24 de fevereiro despertou com a notícia de que a sua terra natal tinha sido invadida. Não conteve as lágrimas, de imediato mobilizou todos os meios para ajudar os seus.
E olhou para aquilo que a Rússia invadiu a Ucrânia e ficou a chorar. E depois, quando no início de março começou a chegar os primeiros autocarros de crianças e de mulheres da Ucrânia, e naquele período também, quando olhou que saiu o primeiro de autocarro aqui em Braga, eu comecei a chorar e não tinha estas emoções, é mesmo muito doí. Depois, a partir daí, começamos a ajudar tantas mulheres e crianças para ela se sentir aqui em casa, e nós fazemos no início de abril eventos para ele se sentir aqui, que também tinha aqui diáspora ucraniana. Nós, através de outros, de Câmara Municipal, de Arquidiocese de Braga, de Caritas e outras organizações, muitos bem acolhidos, e eles tinham este abraço aberto. E eu queria também agradecer bracarenses para este acolhimento caloroso que eles darem.
O número de ucranianos em Braga é dinâmico, porque muitos dos que chegam já regressaram ao país. Vasil aponta as dificuldades de integração como o principal motivo para voltarem à Ucrânia.
É muitos deles também já voltaram para a Ucrânia, eu conheço algumas famílias, outros também mudaram local, foram para outra cidade de Portugal ou para outro país. Porque eu acho que aqueles que tinham a vida organizada, e eles, quando já sentirem ou ouvirem que podem continuar a vida normal, porque às vezes também dificuldade de integração, por exemplo, pessoas mais idades, é difícil integrar. E eles já andaram duas vezes na Universidade de Minho e também na outra organização para aprender português. Não é qualquer pessoa que durante dois meses andar lá e online estudar português, não é? Isto é mostra que a pessoa está motivada para aprender, porque tem para este alguma razão. E outras vezes não tem este, chamamos, não tem esta vontade, não tem este espírito.
Na Ucrânia permanecem a mãe, com mais de 90 anos, e os irmãos de Vasil. A fé deste padre fala acreditar que um dia a paz voltará a pairar sobre solo ucraniano.
Os mais jovens do meu familiar também saíram da Europa, mas a maioria está a ficar lá. Porque minha mãe tem quase 90 anos, se pode imaginar. Ela tinha 7 anos, não, 8 anos, quando começou Segunda Guerra Mundial, e ela lembra aquele período, porque tinha aquelas 11, 12, 13 anos, não é? E agora, mais na vida dela, mais uma guerra, e ela não quer deixar em casa e quer ficar lá. Tenho esta fé e espero que muitos ucranianos também tenham esta fé, que Deus ajuda para nós, para todos, crianças, filhos, avô, mãe, para abraçarem seus filhos, para estarem tudo na casa onde eles nasceram.
Irina, Alexandra e Natália são apenas três dos mais de 50 mil ucranianos que chegaram a Portugal nos últimos meses. A ministra Ana Catarina Mendes garante que o país tem estado à altura do desafio e que aqui há espaço para todos.
Eu julgo que isto, no cómputo nacional, o que nós estamos a falar é de uma entrada de pessoas deslocadas da Ucrânia acima dos 50 mil, dos quais 40 mil são cidadãos ucranianos e 100 outras nacionalidades nos 10 mil que acrescem. E acho que Portugal está a conseguir responder àquilo que é uma necessidade de quem está a fugir de uma guerra horrível que ninguém imaginava. A habitação é um problema a nível europeu e que estamos a tentar colmatar e a tentar dar resposta. Até agora tem sido possível dar resposta, felizmente, a todos estes cidadãos. Podemos esperar um país que é solidário e que responde, e um país que tem um forte Estado Social que saberá responder a todos os que cá chegam e aos que cá estão. Há espaço para todos.
Natália e Irina pretendem voltar à Ucrânia logo que seja possível. Alexandra não. Quer manter morada em Braga, onde projeta um futuro melhor para o filho. Espera ansiosamente pelo dia em que o marido possa juntar-se a eles para voltar a viver em paz. Uma paz que, na análise de Sandra Fernandes, professora de Relações Internacionais da Universidade do Minho, pode já ter estado mais longe.
estamos a assistir a uma viragem, e uma viragem que certamente não é favorável à atual liderança do Kremlin, que, apesar de, enfim, uma aparente demonstração de força, está, na verdade, a fraquejar. Ele está a perder algo que é fundamental do ponto de vista da sua liderança, que é a sua, o facto de os russos até agora, e isso é uma alteração fundamental que o desfavorece, é que os russos até agora viam nele um líder, enfim, à moda soviética, ou seja, uma figura que os protegia, protegia as suas famílias. E num espírito ainda, enfim, muito soviético, os russos estão centrados na sua sobrevivência pessoal. E, portanto, enquanto eles conseguiam ir vivendo as suas vidas, enfim, as sondagens mostravam isso, apesar de elas não serem fidedignas, mas mostravam que os russos tanto apoiavam que Putin continuasse a guerra como entrasse em negociações de paz. E, portanto, isso tudo mudou. E, portanto, Putin tem agora uma população que não está disposta a morrer por uma causa que não consideram que seja deles, digamos assim. Putin, neste momento, está de alguma forma a perder os apoios externos que tinha e tem que se centrar muito na frente interna.
O mundo parece ter parado no tempo desde aquele 24 de fevereiro. Portugal registrou 52.206 pedidos de proteção temporária de cidadãos deslocados da Ucrânia. 1.752 foram acolhidos no distrito de Braga e 683 no concelho. Chegaram sem perceber a língua portuguesa, mas a solidariedade fala sem qualquer idioma e por isso são quase 300 os imigrantes desta nacionalidade integrados no mercado de trabalho no distrito. Na cidade dos arcebispos são pelo menos 56. Nas escolas do concelho contam-se mais de 50 matrículas de crianças e jovens para o ano letivo 2022-2023. E Braga, como é seu apanágio, recebeu-os a todos de porta aberta.
Já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Vou protestar, denunciar.